BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Eita, nesse sabadinho cinza que amanheceu a cidade, a voz da Geninha.
Pra abrir BH Invisível, Belo Horizonte, do meu coração, melhor cidade do universo Marvel, DC Comics, Terrestre, Marte. Hoje aqui no estúdio, Bruno Marum, meu colega.
E aí?
Fala, Bruno, beleza?
Beleza, Zira, tudo certo?
Tudo certo.
Prazer estar aqui contigo, viu?
Eu já estive aqui com a Lu, com a Ana, agora com você. Eu
verdade.
Vou pedir música agora hoje.
Maravilha.
Trouxe música, na verdade.
Exatamente,
né?
Boas músicas.
Boas músicas. A gente abre o programa com Jennifer Souza, aqui de Belo Horizonte, uma mulher incrível, maravilhosa, guitarrista, compositora, cantora. Sobe o som um pouquinho aí, Brunão. Olha só, olha que beleza, gente. Essa voz. Ô, Geninha, um beijo pra você. Hoje a gente fala de música belo-horizontina, música produzida em Belo Horizonte. E eu tô com um convidado especial aqui que é o nosso produtor, produtor de BH Invisível, especialista em música belo-horizontina. Tá até rindo aqui, mas é verdade. João Vitor Rocha, seja bem-vindo, meu amigo.
E aí, Belo Horizonte, muito obrigado, Gustavo. Um prazerão estar aqui com você e com Belo Horizonte inteira. Pra gente falar do assunto mais legal do mundo, que é a música. E a música que a gente faz aqui e agora, né não?
Eu concordo com você, esse é o assunto mais legal do mundo. Não tem nada mais legal que isso.
E cara, eu sou fã demais da Geninha. Eu adoro o trampo dela. Tô amando essa música que você escolheu. Apaixonado. E é sempre bom falar que ela é uma agitadora cultural de BH. Ela faz o Cantautores, que é um festival que dá espaço, voz, lança várias carreiras. E faz com que BH receba também muita gente legal. Todo ano tem evento, infelizmente no ano passado não teve, né? Como não tiveram vários eventos, mas um beijo pra Geninha. Geninha, está de parabéns pelo que você faz, pela música e pela arte de Belo Horizonte. Isso é incrível, cara.
Maravilhoso. João Vitor já abriu com bastante propriedade, então vamos passar o zap da rádio pra você mandar uma mensagem pra gente. Ou se você quiser participar entrando ao vivo com a gente, manda esse pedido aqui pelo zap, que o Brunão vai passar para Larissa, que completa o nosso time aqui hoje. Então o zap é 99213-8343. Vamos lá, 99213-8343. Você pode participar hoje, BH Invisível, falando de música produzida em BH. E a gente abriu com Jennifer Souza. João, a Jennifer, ela tem uma característica interessante, que é de uma geração de músicos de Belo Horizonte que prima pela qualidade sonora, né? Ela é uma super guitarrista, tem vários tipos de guitarra lá no inventário dela, amplificadores, estuda pedais. E ela grava em estúdios de Belo Horizonte que tem esse esmero, né? Como Ilha do Corvo, do Léo Marques. Tem um outro estúdio daqui muito legal, que é o Estéreo Outono, que é do Marcelinho Guerra, o Sonastério. Existe uma cena musical que fica em torno desses estúdios, né? Desses produtores locais, concorda?
Concordo. E é uma cena que a gente vai amadurecendo, né? Eu sinto que esses estúdios e também os projetos que circulam nesse circuito de produção, eles estão cada vez ficando mais legais, mais arrojados, tanto no nível da experimentação quanto nessa da qualidade do som. Eu tô admirado, fazia tempo que eu não escutava essa música da Geninha. E como é que o arranjo é bonito, né, cara? Bem gravado, assim, muito legal.
Se eu não me engano, esse disco, eu tenho esse vinil, ele foi gravado lá no Ilha do Corvo com o Léo Marques, que também já gravou Moons, banda que a Geninha faz parte.
Bolemans.
Já gravou Young Lights, já gravou um monte de gente que passa por ali. O Léo é ex-integrante do Diesel, do Dora, do Transmissor. Então tem uma galera que circula ali no Ilha do Corvo que tá produzindo muita coisa legal em Belo Horizonte. E você conhece um especificamente, que é o Bernardo Bauer, né?
É verdade. O Bernardo tá gravando lá com ele, você sabe?
Vira e mexe grava com o Léo também.
Que também é do Muns, banda que ela faz parte. Não lembrava que ela era do Transmissor também, né?
Também. Você vê que se você puxar o fio, como diria o heavy user do Twitter, se você puxa o fio em Belo Horizonte, você vai saindo num monte de lugar, entendeu?
Sempre tem um amigo, um primo, um parente. E é verdade. E o Bernardo é um cara que tá fazendo um som também nessa pegada que você já trouxe pra esse primeiro bloco, né? Que a gente tá falando de pessoas que vão fazer assim, fazem um world music. Estão falando de Belo Horizonte, mas estão falando pro mundo, né? Com uma pegada que não é propriamente brasileira, mas tem mais influência de fora, assim. E ele tem uma pegada parecida que eu adoro, um som folk, mas também super modernão, assim. E muito... tem uma pegada... a mesma pegada da Jennifer também, tem uma coisa muito sensível.
Arranjos meio... elaborados... É uma turma que prima mesmo pelo fonograma, né? A qualidade do fonograma, a harmonia, a melodia, como foi gravado, de onde saem os instrumentos e por aí vai, né?
E o vinil do Moon, você também tem?
Eu tenho. Rapaz, uma coisa que eu faço é comprar vinil de bandas belo-horizontinas.
Cara, eu invejo sua coleção, viu? Eu então gosto de ir na sua casa ficar curtindo o som lá, que é isso.
Olha só, quem grava muito no Sonastério, que é um outro núcleo de produção aqui de Belo Horizonte, um estúdio muito bacana, é a banda Da Parte. Vamos tocar um trechinho de uma música da Da Parte aí, Brunão? Escuta aí, pessoal. Belo Horizonte, Da Parte com vocês.
Ficavam em silêncio pra se ouvir. Distante só os lábios.
Essa é a Da Parte, banda da nova geração. Eles têm, se eu não me engano, dois discos, né, João? Acabaram de lançar um no ano passado.
Lançaram um EP ano passado e tem um disco de 2018 também.
Um abraço pro João, vocalista.
E pro Juliano.
Pro Juliano e pra toda a rapaziada da banda. Da Parte já tocou em alguns eventos de Belo Horizonte, em grandes festivais. Acho que é uma banda que representa bem essa produção que tá alocada também em determinados estúdios, né? Gravaram no estúdio do Skank, que agora virou um outro estúdio. Sonastério também estiveram por lá. Vira e mexe, eu vejo o vídeo deles no Sonastério. Então, uma banda que tem ali um núcleo de produção bem sedimentado nessa rapaziada, né?
E é uma turma muito legal, cara. Eu adoro conversar com o Juliano, com o João. O Cebola também, baixista de primeiríssima qualidade, multi-instrumentista. É uma turma muito legal e que tá representando essa juventude. São uma geração depois da minha, né? São muito novos, mas estão chegando no mercado, estão representando Belo Horizonte muito bem no cenário brasileiro aí.
E você falou bem, caracterizando esse primeiro bloco como uma música mais... com maior influência gringa, vamos dizer assim, né? É inegável. E eu não tô falando isso como demérito, pelo
não,
contrário, não é pejorativo,
é
né?
Estilo, né?
Exatamente, a Geninha tem muito essa pegada, né? Quando eu escuto a Geninha ou Muns, eu lembro muito de Montezuma, por exemplo, que é uma música que eu adoro. Bandas gringas, folk americano, essas bandas que usam muito violão, né? O Da Parte tem muito disso. Vamos ouvir mais um pouquinho de Da Parte, pessoal?
Vai te salvar do pensamento, será que ela dá outra chance? Eu tento fugir do sofrimento, e será que ela quer um romance?
Eu escuto essa música da Da Parte e lembro de uma banda britânica chamada Dodge. Dodge é uma banda que eu escutei muito em 95, uma banda meio lado B, assim, sabe? Pouca gente conhece, mas que é um pop que joga você pra cima, sabe?
Em 95 você tava morando lá no Olho do Furacão.
Eu tava morando lá no Olho do Furacão, né? E tem essa galera que tem muita influência dessas bandas, né? Inegável que Da Parte tem um pouquinho, Juliano certamente tem, né? Oasis, falando de Oasis, por exemplo, uma banda mineira daqui de Belo Horizonte que produz coisa muito legal. E você escuta essa banda e pra quem conhece música, é inevitável a comparação. E de novo, eu não tô falando de forma pejorativa, né? Que é a Devise. Devise tem uma influência muito grande de Oasis, né? E eles falam isso, inclusive, que eu acho legal, né? Quando você veste a sua influência, né?
Referência pra isso, né, cara? A gente nunca roube como artista, tem um livro super legal, assim, indico pra quem tá escutando a gente comprar, e o cara defende essa tese, que não tem problema nenhum, a música e a arte estão sempre se reinventando, você pega referência de tudo quanto é lugar, o importante é a gente saber valorizar as nossas referências, né?
Exatamente. Falando em referência, a próxima música que a gente vai tocar aqui tem uma referência incrível de um estilo de música que não é tão conhecido no Brasil, em Belo Horizonte, mas que aqui a gente tem um duo, uma banda que na verdade é uma dupla, que é o Loquaz, que é um dos maiores expoentes do estilo atual desse tipo de música no mundo, que é o trip hop. Então assim, Portishead, Massive Attack, Saint Germain, essas bandas gringas que fazem essa música para um sábado cinzento, chuvoso, a gente tem uma em Belo Horizonte. Toca um tiquinho aí, Brunão, Loquaz.
Sometimes I'm so helpless. Why do you care about me? You can even see. Pulling my strings, you know how to do it. Pulling my strings, you know how. Come on, get me high, get me high. Like a bottle of wine. I feel the baseline.
Olha, eu vou deixar você falar, João, porque eu sou tão apaixonado por Loquaz. Assim, é impossível você escutar essa voz e não ficar apaixonado por essa banda. É um duo, né? E assim, cara, que coisa incrível, né? Que música bem feita, que inglês bem cantado e que honra, que privilégio ter esse duo aqui de Belo Horizonte, né?
Não, cara, e você tá falando de duas pessoas, assim, eu conheço demais a Cisana e o Fumaça, né? E são esse tipo de turma que não para de pesquisar coisa nova. E o Fumaça é um cara que eu conheço, assim, há 10 anos, e ele é o inventor de moda de Belo Horizonte. Ele tá sempre trazendo alguma coisa que eu falo, não, mas de onde você tirou isso, cara? Agora ele tá mexendo com artes plásticas, tá trabalhando com a turma lá do Jacinta, né? Ele é uma figura muito legal e eu também sou apaixonado pela voz dela. E por essa proposta de som deles, que é completamente fora da caixa. Eles estão fazendo um som em BH, que é uma área de pouso não visitada até então, assim.
É música pro mundo, né? Se você pega ali os gráficos deles nas plataformas de streaming, tem gente que escuta no Japão. Loquaz é muito conhecido no Japão, né? E é isso que eu falo, assim, uma música é bold, né? Corajosa. Uma música que a pessoa tá cantando em inglês, tá dando a cara a tapa. Um inglês bem cantado, com sotaque lindo, uma voz linda, um instrumental maravilhoso, espetacular. Essa é uma banda que é uma referência pra mim.
Ó, e vou falar pro ouvinte de BH Invisível e Band News, eu tô chocado, como sempre fico, com a seleção de música que o Gustavo fez aqui pra gente. E sigam este homem no Spotify, porque ele faz umas playlists. Minha filha dorme com playlist dele, eu corro com playlist dele. Então, playlist pra todo gosto, e essa aqui é uma demonstração. Eu ouvi aqui músicas que eu não lembrava dessas bandas, algumas que eu não conhecia. E, cara, eu gostei demais da seleção e da proposta do bloco, viu, Gustavo?
João, a gente tá ao vivo no Twitter da Band News FM, estamos ao vivo no Facebook da Band News FM, né? Não, Bruno, esquecemos de falar isso, Brunão. Estamos empolgados, mas quem quiser acompanhar a gente, ver nós três aqui no estúdio, é só ligar aí ao vivo no Twitter, ao vivo na Band News. E já tem gente me cutucando aqui por inbox no Twitter, meu Twitter é @Geziller, perguntando onde que escuta essas músicas. Pessoal, boa. Eu deixei uma playlist pronta no Spotify, @Geziller, Z-I-L-L-E-R. A playlist chama BH Invisível Música Belo Horizontina. Tem todas essas bandas que a gente tá falando aqui com produção 100% de Belo Horizonte.
Boa.
Vamos pra última música do bloco antes da gente chamar nosso primeiro convidado?
Bora.
Então bora lá, um pouquinho de música aí, Brunão, vamos pra última. Esse é o Léo Marques.
Esse é um cara que eu não conhecia, tô adorando conhecer.
Esse é um cara que você precisa, inclusive, visitar o Ilha do Corvo, um estúdio que fica aqui na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Regional Centro-Sul. O Léo é um gênio. Ele tem uma coleção de guitarras, João, coleção de amplificadores, de instrumentos antigos, que você cai pra trás. Então essa turma toda que a gente falou no início do bloco, que gosta de gravar com esse requinte, essa sofisticação, mas a sofisticação usada de uma forma muito, muito positiva, né?
Uhum.
É, o Léo é um cara que tá credenciado pra isso, né? E o Léo, por exemplo, ele tem, se eu não me engano, 3 discos lançados solo, né? Ele era integrante do Transmissor, era integrante do Udora, do Diesel, que virou Udora, né? Morou em Los Angeles muito tempo. Ele já gravou com Blundetto, cara. Blundetto é um DJ produtor que faz coisas incríveis. O disco
gringo.
Novo... Gringo. O disco no francês, o disco novo do Blundetto tem Léo Marques.
Então ele é um cara rodado e bem relacionado.
Pra você ver,
o
né,
mundo sabe e tem Belo Horizonte.
Tem Belo Horizonte que não sabe. Então é isso. Vamos receber o nosso primeiro convidado aqui pra encerrar o bloco. Tamo na linha com quem? Vamos lá. Alô, alô.
Alô, dealer?
Fala, Léo, que não é o Marques, é o Moraes.
Isso.
E aí, Léo, como amigo? É que você tá, cara?
Tudo bom, bom demais conversar com vocês.
Ô, Léo, a gente tá falando aqui de música belo-horizontina, né? Música mesmo, fonograma, né? O áudio que é gravado na nossa cidade. Tocamos aqui. Sim. Jennifer Souza, que já tocou na Autêntica algumas vezes, solo e também com as bandas que ela faz parte, Munz e Transmissor. Tocamos Da Parte, tocamos Loquaz, tocamos Leonardo Max, seu xará, que é dono. Sim. É o fundador da Ilha do Corvo. E você tem seu estúdio, Pato Multimídia. Eu queria que começasse a entrevista com você, você me falando a importância dos estúdios para a cultura musical de uma cidade. Você se arrisca a dar uma opinião?
Cara, claro. Eu acho que os estúdios, assim, muito mais do que serem assim, espaços com equipamentos e com a capacidade técnica para produzir essa música, né? Eles são também assim, pontos de encontro de músicos, né? De artistas e tal. É, eu acho que eles cumprem uma função que vai muito além dessa de simplesmente gravar, produzir os fonogramas e lançar, sabe? É, os estúdios, tanto que eles são famosos, né? Você citou aí a Ilha do Corvo, tem tantos em BH que são assim, marcos, né? E pontos de encontro. Quantos artistas já passaram, já se conheceram desses espaços e já colaboraram, né? Muitas parcerias nascem nos estúdios, quando um artista tá lá gravando e aí chega outro pra fazer alguma coisa e aí vê a gravação e aí é chamado para participar. Então, eu gosto muito eu acho muito interessante a questão do home studio, mas eu acho que os estúdios são essenciais para cumprir essa função também de mobilidade, né? De encontros e de promover esse tipo de coisa, né?
Legal.
Senão não seria possível o Jimmy Page participar daquela gravação dos Rolling Stones que eles lançaram no passado, né? O cara tá de bobeira. Exatamente. Lá em Abbey Road e tá o Stones gravando e o Jimmy Page entra na sala, né, meu amigo?
Ainda no início dos anos 2000, eu tive a oportunidade de gravar lá no Monaural, né? Que é o estúdio do Cassinho do Berna lá no Rio. E assim, era assim, a gente gravando lá, de repente aparecia o Otto, aí ele dava um palpite na música, ele fazia alguma coisa, o Stefani San Juan, o Donatinho chegou lá um dia, gravou um teclado pra gente, porque ele tava passando pelo estúdio, e aí, cara, vai ficar um teclado, vai ficar legal nessa música e tal, ele, bacana, vamos fazer. Então os estúdios, eles cumprem muito isso, né?
Legal demais. Ô, Léo, eu queria que você deixasse um recado pra Belo Horizonte, a gente tá encerrando o primeiro bloco aqui. E eu não te quero. Sim. Colocar numa situação complicada, mas eu queria que você desse umas dicas de bandas, de músicas produzidas aqui. Fala o que tá na cabeça aí, pode ser uma, duas, três, o que você lembrar aí de bate-pronto, alguma coisa que você gravou lá no Pato Multimídia. Deixa um recado aí pra turma.
Cara, eu vou indicar um artista aqui que é um dos meus compositores favoritos. É, e pela proposta artística dele, que é um pouco diferente, assim, ele não é tão conhecido como eu acho que deveria, que é o Persiano. O Persiano, ele está com um trabalho muito bacana, ele já está para lançar o terceiro disco solo dele, e é um trabalho incrível, assim, todo mundo que eu mostro de fora, assim, de outro lugar, fala, cara, que isso, que som bacana. Então eu deixo a recomendação aí do Persiano. Eu vou citar também aqui o Dom Pepo, né, do João, que tá aí do seu lado.
Opa.
Que é outra banda que eu acho assim que precisa aparecer mais do que aparece, né? Então, vou deixar essas sugestões. Quem mais? O Nobá, né, cara? Meu grande amigo também, Nobá, que tá pra lançar um outro trabalho, o terceiro, se não me engano, disco solo dele também. E tá vindo com uma produção muito bacana. Eu cheguei a ouvir um pouquinho assim, de algumas músicas, sabe? Alguns trechinhos inacabados. Mas tá vindo com um trabalho muito legal. Então vou deixar essas três dicas aí.
Pô, maravilhoso, Léo. Obrigado pela participação, um beijão pra você. Se cuida.
Beleza.
Não tem nada ganho, né? E quando chegar a sua hora da vacina, vai lá, viu, meu amigo?
Com certeza, vamos vacinar lá.
Beleza.
Obrigado, obrigado, João, obrigado, pessoal, obrigado, BH Invisível.
Tamo junto, um beijão, cara.
Abraço, até mais.
Ó, então estamos encerrando o primeiro bloco, deixando um beijo aqui para as bandas que a gente tocou, Geninha, Jennifer Souza, Da Parte, Loquaz, Léo Marques, e deixando um super abraço para os guerreiros empreendedores dos estúdios que a gente falou aqui, Pato Multimídia, Sonastério, Ilha do Corvo, Estéreo Outono, e tem muitos outros, né? A gente tem muita coisa, a gente durante a semana vai postar essas coisas no arroba BH Invisível, e vamos continuar, já já estamos de volta no segundo bloco.
BH Invisível com Gustavo Ziller.
Ali vem três cavaleiras cavalgando livre sob a luz da aurora. Cada cavalo uma cela, cada cela uma senhora, cada senhora dez dedos, cada dedo uma história. Se é pra voltar pra minha terra, te rever será vitória. Vem me leva, vem me leva, leva eu que eu vou embora.
Meu nariz é prova do amor de quem me fez, e quem desceu a cova já viveu outra vez, toda vez.
Senhoras e senhores, voltamos com o segundo bloco de BH Invisível de hoje, com os tambores de congado da nossa heroína, Tamara Franklin. Que música, hein, João?
É, uma das MCs, assim, que eu sou apaixonado de BH, cara. Eu vejo essa mulher e falo, meu Deus.
Eu também.
Deus caprichou, né?
É, eu fico impressionado com a qualidade dela como compositora, vocalista, repentista, sabe? É, a rima dela, o visual dela, a estética dela, a qualificação que ela tem pra se tornar uma artista gigante no nosso Brasil.
Cara, representa Belo Horizonte, assim, com alta patente na pista, na praça, na rua. Ela é muito benquista e tá cada vez ganhando mais espaço, graças a Deus, porque o merecimento ali é demais, viu?
Lembrando que a Tamara já teve num programa nosso de BH Invisível.
Verdade.
Na segunda temporada ou na terceira, não lembro agora.
Quarta temporada, primeiro episódio, BH da Música.
Olha o João Vitor, esse é o famoso enciclopédia do rock, enciclopédia de BH Invisível, Brunão. E a Tamara, na verdade, ela é natural de Santa Luzia, né? Não, é Santa Luzia, desculpa. Não é isso?
Eu não lembrava disso.
É, mas ela tá fazendo um trampo muito ligado em Belo Horizonte, trabalha
demais.
Muito com uma rapaziada daqui. E a gente tem que expandir essa região metropolitana. Tamara, um beijo pra você. Você nos inspira um pouquinho mais do trecho de Wakanda, Tamara Franklin, abrindo o segundo bloco.
Que vinha pra cá. E foi no meu canto, vingou lágrimas dos nossos ancestrais.
João, a gente vai começar esse segundo bloco falando do hip hop de BH. Só que a gente vai dar ênfase às mulheres, porque tem muita gente aqui que tá falando dos homens, né? Claro, porque, pô, temos o Djonga, temos o FBC, uma galera fazendo um monte de coisa legal, mas
aqui
as
é
mulheres...
BH invisível, né, Zil?
As mulheres estão assim, dando tapa na cara com elegância, então, né? Sem machucar, né?
Tá bonito.
Tá bonito. Tamara é uma delas, a outra é as Meninas da Fenda, né?
Que é uma trupe de mulheres que se juntaram, né? E foram lançadas num festival e continuam lançando uma música atrás da outra, só coisa incrível aí. Quem que tá fazendo parte hoje? Fala uma aí.
A Laura Sete.
Tem Isa Sabino também.
Tem a G-Page, que eu adoro.
Verdade. Tem a Maia, gente boa demais.
E DJ Kingdom.
Boa. É isso aí, né? Essa aqui é a trupe.
Essa aqui é a trupe. Elas estão lá na Macaco com a Carol de Amar,
isso,
né? Que estão comandando a carreira, que também comanda a carreira da Lagoon.
Exatamente.
Você, né, vê, cara, puxou o fio, você vai cair numa... E a Carol de Amar, que produz o festival...
Ela produz dois festivais, eu acho, que é o Sarará...
O Sarará...
E o Breve.
E o Breve, não, o Breve não é ela, mas tem um outro do Mineirão que ela faz também, que eu me esqueci o nome agora. Mas que já já a gente lembra, mas puxou o fio, a gente desce. Vamos escutar uma música da Fenda, então?
Vamos agora.
Olha essas mulheres, o que elas aprontam, pessoal. Bruno,
você escolheu.
Vamos lá. Você escuta aí.
Chego pra pista tipo Jamaica mesmo, sempre preparada e às vezes o veneno. Pra florescer a festa, tô com meu bom de vento, atenta no momento e não há quem vá contestar.
Vai ficar de cara, baby, não se ofenda, da pista que eu gosto, que eu sou do
Bicho, toda vez que eu tenho preguiça de levantar pra treinar, João, eu ponho essa música, não se ofenda. Ô, Bruno, o início dessa música, demais, bicho, hein? Você corre 42 quilômetros, cara.
Tem dessa não,
sim. Você entendeu, cara? É bom demais essas meninas. Ó, um beijo pra todas vocês. Eu sei que a Tamara também de vez em quando faz umas parcerias com elas.
Eu acho,
né,
que o lançamento das meninas, a Tamara fez participação no show.
Participação, né? Olha, mas um beijo pra vocês. Vocês são demais e mantenham, né? Mantenham-se unidas, produzindo. Eu sei que vocês têm aí os corres cada uma, né? Inclusive, a gente vai tocar uma música aqui da Isa Sabino. Mas assim, pô, ficar junto também é bacana, né?
Demais. E esse coletivo aqui chegou pra chegar, porque tá no momento em que a mulher tá em ascensão, né? A gente tá precisando de valorizar e reconhecer as mulheres nos lugares. E as meninas chegaram, cara, com o pé na porta.
Olha um pouquinho mais de fenda aí.
Eu tô com o meu bando, tá? Mãe, quem tem matilha, e respeita minha partilha, presto abertura. A fenda é foda, fim, segura essa mistura. É a dona da postura, aprendemos na rua, fim, segura.
Você pegou a rima aí? A fenda é pi, segura essa postura, hein?
Muito bom.
A fenda é F, fia. Segura isso, entendeu? Essas meninas são demais. Muito bom. Ó, vamos tocar a Isa Sabino então, que é outra que eu tenho escutado muito e é um esculacho de mulher também.
Que é da fenda, né?
Sim, esculacho. Ó, um pouquinho de Isa agora.
A regra é clara. Que são tudo pro meu bem, pois são tudo pro que tem, que não gosta de dinheiro. Vê que essas coisas são business, não diversão. Continuo no busão pensando em ter dinheiro. Pensa até que eu não tenho sorte, até pensei nessa morte que faria descansar a minha mente. Tristeza gera depressão pra uma mulher preta, não presta se você não sabe como é sentir medo. Tô passando pente fino nesse povo nosso já
agradeço. Ô João, eu queria fazer um festival. Eu vou assim, ó. Brunão, vem comigo aqui.
Vamos
BH
lá.
Invisível, população de Belo Horizonte, pega essa imagem. Todo mundo vacinado, o primeiro festival da cidade pós-pandemia, aquele que a gente vai lá pra se libertar. Imagina um show com todas essas mulheres. Só essa turma.
Sensacional.
Eu não consigo nem imaginar que eu já emociono, que eu tô precisando de uma aglomeração.
Não é, bicho? Pelo amor de Deus, João, imagina no palco, Fenda, Tamara Franklin, Isa Sabino, G-Page, Mac Júlia.
Não, e você já arrasou de novo na seleção, cara. Eu não conheci o trampo da Isa Sabino, solo. E, cara, que batida, que som massa. Vou vir em casa.
E aí você falou uma coisa interessante. Se no primeiro bloco a gente falou da importância dos estúdios, né? Nesse segundo bloco, a importância dos DJs da cidade. Então tem um DJ aqui na cidade que tá movimentando uma cena de hip hop com muita responsabilidade, que é o Coyote Beats. Então um salve pro Coyote Beats, tudo que esse cara tem feito. Ele é muito responsável pela maioria das músicas dos grandes nomes de hip hop aqui da cidade.
Um dos maiores do país, cara.
Sem dúvida.
Gravou com todo mundo, gravou com MC, produziu Emicida, produziu Shaolin, produziu com todo mundo.
É o produtor principal do Djonga.
Que não é pouca coisa.
Que não é pouca coisa. Se eu não me engano, eu posso estar errado, a gente conserta lá no Instagram de BH Invisível, mas esse disco da Isa Sabino, eu vou até puxar essa informação
no
terceiro bloco.
Você tem produção dele?
Eu acho que a produção é dele. Sabe? Então, assim, é uma galera que tá muito forte, tá muito legal esse hip hop de Belo Horizonte. Agora, eu queria tocar uma música agora de uma cantora de BH, compositora que eu adoro, que não tem a ver com hip hop, apesar de fletar com esse universo, porque essa turma, ela se mistura com uma facilidade que eu acho que é um dos grandes atributos, né? Um dos grandes adjetivos dessa geração de músicos de Belo Horizonte, né? Eles não têm medo de se misturar. Na Sim. minha época, pelo menos, existia...
nichos, né?
Grupos, nichos, tribo. Era isso, né? Hoje nem tanto. Então vamos tocar uma música da Nath Rodrigues?
Ó, por favor, velho.
Sente o drama aí, Belo Horizonte?
Vem me dar um cheiro, vem, vem. O meu desejo é te rever de verdade. Pela janela eu grito, tô com saudade. Mata minha vontade, eu tô cheia de amor.
Nath Rodrigues, que voz, hein?
Que voz e que instrumentista e que mulher, né,
é,
cara?
Eu queria saber se Belo Horizonte conhece Nath Rodrigues, porque é possível que nem todo mundo que está escutando a gente agora, né?
Eu tenho certeza que tem gente que não conhece e é uma gafe.
Eu mesmo sou um cara que não conhecia. Eu tô impressionado com a... como é que fala? A variedade de gêneros musicais que Belo Horizonte produz, que eu tava totalmente fora da praça e tô de queixo caído, cara. Até agora me surpreendeu demais, positivamente, obviamente.
Que lindo. E se você tá de queixo caído, igual meu amigo Bruno aqui, manda um zap pra gente no 992138343, repetindo, 992138343, manda um alô, um áudio, um salve, comunidade da família de rua, importantíssimo pro hip hop da nossa cidade, né? Mas voltando aqui, antes de continuar falando de Nath Rodrigues e receber o nosso segundo convidado, é o Coyote Beats que produziu o disco da Isa. É, cara, ele mesmo, João.
Mais uma vez, Coyote, arrasaste, meu irmão.
É.
Mais uma vez.
E o disco se chama Glória, a capa do disco é um esculacho. Isa Sabino e Coyote Beats, álbum lançado ano passado. Queria mandar um beijo no coração do Coyote, um beijo no coração da Isa. E agora um beijo no coração da Nath. O que você me diz da Nath, João?
Cara, a Nath, além dela ter também, como muita gente de BH, muitas das boas compositoras que a gente passou, Tamara Franklin, né? Tem essa pegada do congado, que representa a gente demais, no nosso DNA musical, né? E cultural. Cara, ela toca violino, sacou? E aí você vê aquela mulher negra maravilhosa que toca violino e pega uma percussão e ela é responsa em tudo que ela faz. E essa música é a minha preferida desse disco, né? Tem, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado que o disco saiu, e tá lançando o disco agora com produção do Sidoca, cara.
Que a gente vai falar muito dele no terceiro bloco.
Que também é um produtor da cidade, assim, que tem o seu lugar, e os dois estão fazendo um trabalho lindo. Jojo me mandou uma live dele, sua filha, né? Produtora de responsa também. Me mandou uma live deles, cara, chorei com o que os caras estão produzindo. Tá bonito demais.
Vamos colocar no ar o Thales, nosso segundo convidado?
Ah, agora é Thales.
Receba o Thales, João Vitor. Alô, alô, Thales.
E aí, gente, beleza?
E aí, Thales Silva, como é que estamos? Tudo certo com você, cara?
Estamos aí levando, né? Driblando os problemas e sorrindo pro que aparece de bom.
É, ué. Vamos em direção ao sol, que chuva tá rolando demais já, né?
Demais. Aqui, Deus fez aí tudo certo, né?
Tudo certo, cara. Estamos felizes de te receber aqui no BH Invisível. Falando para Belo Horizonte que o Thales é responsável por um dos sarais mais legais que rolam na cidade, uma curadoria incrível de artistas que dá voz para muita gente, que é o Sarau Tranquilo. E eu queria, Thales, que você explicasse para o ouvinte da Band News e do BH Invisível o que é o Sarau Tranquilo e por que esse projeto é tão legal e tão importante para BH.
Cara, o Tranquilo ele surgiu como um mini festival há uns 3 anos e meio atrás. E eu sou músico, né, artista, então tipo assim, eu já criei ele desde o início, mesmo quando o festival ainda, para suprir mesmo lacunas e problemas que nós músicos independentes, livres mesmo, né, do mercado, sem investimento de grandes empresas, temos de nos colocar mesmo no mercado, né? Eu acho que o mercado da música no Brasil, ele vive a lógica do neoliberalismo dos anos 90, de pasteurizar, de super investir em...
Que perde a diversidade, né, cara?
Exato,
não dá espaço pro diverso, muitas vezes.
Exato. Exatamente isso. E o Tranquilo, ele vem com a proposta meio maluca de colocar lado a lado artistas que não tem nenhuma conexão do ponto de vista estético mesmo, para ajudar a construir em torno do próprio sarau, assim, um público que tenha esse ouvido aberto mesmo e essa disposição de escutar para além dos seus amigos, para além do estilo que você está acostumado a escutar.
E Thales, isso é a coisa que eu acho mais bonita no Sarau Tranquilo, porque realmente educou um público muito cativo, que tá lá sempre e que vai pra ouvir música nova, né? Vai de coração aberto. Isso é a coisa mais bonita que
Exatamente.
Eu já vi na minha vida.
Ô, Thales.
Eu confesso que nesse... Opa!
Ô Thales, desculpa te cortar, mas eu queria, nesse momento que vocês dois se conectaram e falaram isso, eu queria te contar uma história que eu acho que vai te deixar feliz e é a maior prova de que a gente não pode deixar pra amanhã o que a gente deveria fazer hoje, sabe? Eu via as fotos dos seus sarais, né? De quando você tava produzindo, ainda podia produzir. e ficava mostrando pra Paty, minha companheira, né? Pô, a gente tem que ir lá no Sarau do Tales, né? Olha só que coisa incrível, olha que lugar incrível e tal, tal, tal. E a gente foi adiando essa ida. Deu o que deu, a gente tá nessa pandemia, né? Cara, é inaceitável a gente deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje. Na volta, quando a gente conseguir se encontrar de novo, a gente precisa voltar com o seu sarau e eu preciso ir, cara, porque é uma das coisas mais lindas que eu já vi, não estando presente. Imagina quem estava lá, né? E aí minha pergunta, como que selecionava os convidados e como que você fazia essa recepção da galera?
Ué, que massa. Pois é, Ziller, a ideia de divulgação do sarau era justamente essa que te fisgou aí. Tipo assim, basicamente vem quem tá na pilha, e quem tá aqui, eu pedia sempre, contem pros outros o tanto que é legal, postem, marquem, tirem fotos, porque é isso que vai atrair outras pessoas. Ou seja, a gente atraía as pessoas pra colar aqui pela curiosidade mesmo, mostrando que estava fazendo alguma coisa legal, e não fazendo essa divulgação tradicional, marqueteira, de colar demais nas pessoas, quase implorar para que elas venham nas coisas que a gente tá produzindo. E em relação ao público, não havia seleção, era basicamente o que eu faço, e vou voltar a fazer, né, quando a gente puder fazer, eu solto uma enquete no Instagram. Hoje a gente tem o Instagram do Tranquilo, então é possível que isso comece a acontecer lá. Eu soltava uma enquete nos stories, perguntando quem tá afim de vir. Quem marcava sim, eu mandava todas as coordenadas com horário, endereço, o que a gente vende, como que funciona a remuneração dos artistas e tal.
Que demais.
Quem marcava não ou não marcava nada, tudo bem, deixava passar. E com isso foi uma galera começando a marcar sempre toda terça. Eu soltava a enquete geralmente na segunda mesmo, é super em cima, porque a ideia é essa, assim, tipo, colocar no público que ele não precisa saber quem vai tocar, onde vai ser, pra ele querer ir. Ele passa a confiar no rolê, na ideia do rolê, na proposta do rolê. E isso é mais importante do que qualquer coisa,
isso,
né?
Isso é maravilhoso demais. E é a prova de que o pequeno singelo, né, pode se tornar, é também grandioso e maravilhoso. Eu queria, cara, depois desse papo inspirador aqui que você trouxe pra gente, te pedir pra encerrar nossa conversa e nosso segundo bloco, pra indicar bandas e projetos de BH que tocam o seu coração aí, que você acha que BH tem que conhecer mais.
Cara, você tava falando da Nath agora há pouco, né, com o Sidoca. Ó, eu acho que esse é um projeto muito sólido que surgiu, não recentemente, né, mas tem aí talvez 2, 3 anos, é o Imune.
Boa,
né?
Boa.
Que é um coletivo, então assim, eu tendo a valorizar isso, cara. Eu acho que a gente tá, a música independente, livre, falo exclusivamente sobre ela, não funcionará com artistas isolados e artistas sozinhos. Assim.
Tem que se conectar, tem que abraçar.
Tem que se conectar,
né,
tem que haver uma lógica de coletivo, cara, porque, assim, o que vem de cima é desorganizado, não é pensado pra gente, então a gente precisa se fortalecer. Então, o Imune, eu acho que é uma indicação essencial, né? Gui Ventura, Maíra Baldaia, Rafa Salles, Rodrigo Negão.
Só gente incrível.
Eu não vou, Bia Nogueira. Não vou citar todos, porque com certeza vou acabar esquecendo algum, e eles se conectam com outros artistas. A turma é massa. Cara, eu gosto muito do Coladeira, né? O Vitor Santana, aqui.
Sim,
de BH.
Boa lembrança,
eu acho que é um artista
boa, inquestionável,
assim. Pra quem gosta de música popular brasileira, ele não deixa a desejar pra nenhum grande clássico, assim. O projeto deles, especialmente, né? O Vitor com o João.
Uhum.
E com muitas das composições são da Brisa Marx, né?
Boa
da Brisa, assim, é uma compositora também de mão cheia, já compôs com os meninos sempre, com o Flávio Henrique também, né? Saudoso Flávio Henrique.
Não, cara, você já arrasou e você ensejou o terceiro bloco.
Exato,
a gente vai entrar nessa pauta.
É isso que eu ia falar,
aí.
Foi demais, Thales. Ô, Thales, brigadão pela participação, cara. O tempo
foi
não era
demais.
Grande, mas foi fundamental você mandar a sua letra aí. Brigadão, cara.
Eu que agradeço. Outro dia a gente cola aí mais tempo, bater papo longo aí.
Sem
com
dúvida.
Certeza. Abração, Thales.
Até logo,
valeu,
querido.
Um abraço. Obrigado. Até mais.
Pô, com essa aula que ele deu pra gente encerra o segundo bloco de BH Invisível. Hoje falando sobre música Belo Horizontina. Música produzida em BH.
Antes da gente encerrar, Zira, tem gente pedindo aqui, ó, o Daniel, por exemplo, pedindo pra você repetir o nome da playlist, rapaz, que você falou no início do programa.
Olha, eu fiz essa playlist lá no Spotify, essa playlist, eu vou acrescentar mais músicas de todas as dicas que eu tô recebendo aqui, recebi do Léo Moraes, recebi agora do Thales, BH Invisível, Música Belo Horizontina, o nome da playlist. E o meu arroba lá no Spotify é Gesiller. Se você colocar Gustavo Ziller, você me acha. Então, música Belo Horizontina, BH Invisível, você vai achar lá. Já tem 31 músicas, uma de cada artista que a gente falou aqui, e eu vou subindo mais músicas, e a linha de corte é, tem que ser produzida em Belo Horizonte, e música, obviamente, de qualidade, não importa o estilo.
Maravilha. É isso, Brunão. É isso aí, tem mais aqui gente mandando um abraço, ó, o Januário, o Arlindo Januário lá de Contagem, falou que tá ligado, tá ouvindo a Rádio Band News, curtindo aí o BH Invisível, Arlindo Januário lá de Contagem. E tem um aqui, ó, esse, quer ver, ele não botou o nome dele, deixa eu ver se eu descubro aqui. O Marcos Souza, final de telefone 3830, dizendo o seguinte: mano, esse Gustavo Ziller é a Regina Casé de BH, isso eu tô risado. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim.
Pô, pra mim é um elogio.
Eu achei um elogio também.
Eu achei um elogio, porque ela é demais, viu, cara?
Ela é demais,
ela é muito legal. Adoro a Regina. Aliás, um beijo pra ela. Então foi um elogio. Adorei. Ó, vamos pro terceiro bloco já, já, pessoal.
Valeu, a gente volta daqui a pouquinho, turma.
BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Vem, 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 que eu tô fácil, fácil demais. Que eu tô fácil, fácil demais. Mas não me entrego pros caretas.
Eita, coisa boa, caretas. Não. Hoje eu vou dar uma intimada aqui pública com todos os ouvintes da Band News escutando, pode?
Dá letras, Ziller.
Alô, Lamparina e a Primavera, para a segunda temporada de Pat Blue e Zillermano, o meu podcast que eu faço com a minha querida companheira. A gente pode utilizar essa música como música de abertura?
Ah, tá fácil demais, já até respondo pelos meninos, pode?
Eu sou apaixonado com essa música.
O tanto de propaganda que você faz essa música, Zila, já pagou, nós. Já.
Essa aí é uma que tem que estar no festival que a gente vai fazer, hein, João?
Tem que abrir, cara.
Ô, João, vamos puxar o fio da lamparina, porque aqui tem muita gente que a gente precisa falar, né? É, saiu da lamparina, saiu não, do mesmo núcleo da lamparina a gente tem Sidoca, Fantini. Verdade. E João Mirra, da Rádio Êxodos.
Sim.
O Mirra toca com a Caiena.
Verdade.
Da Lilica e da turma lá. É, o Sidoca nem se fala, tá produzindo uma pancada de gente,
fez,
né?
Fez homenagem, tá, como a gente falou, tá gravando. Fez homenagem, é ótimo, né? Tinha a banda chamada Homenagem Belo Horizonte. Tá produzindo a Nath, tá produzindo um monte de gente legal.
Fez o remix pra Lamparina, já, ele é o responsável pela maioria das músicas da Lamparina.
Sim, né? E é o operador de som de metade das bandas de Belo Horizonte. Aí você falou do Fantini, que produziu ano passado o disco do Cadu dos Anjos, e também tá produzindo uma pá de gente. Eu sou apaixonado com o projeto desses três produtores juntos, que é a Rádio Êxodos, que você comentou.
Eu escutei outro dia, de novo, tá também disponível no Spotify, a gente colocou na playlist, que tá lá no meu arroba, BH Invisível Música Belo Horizontina, tem tudo isso lá. A gente acabou que puxou um fio legal, né?
É, essa turma é isso aí.
Essa turma é isso aí.
É infinita, na verdade. A gente ficaria horas falando aqui.
Vamos mostrar uma outra música agora de uma banda muito bacana, muito querida, que conhecida inclusive no Brasil, mas eu tenho certeza que nem toda Belo Horizonte conhece, que é de um núcleo que a gente vai puxar um fio rapidinho, né? Vamos lá, Brunão. Toca aí, Lagum.
Deixa acontecer do jeito que for. Se tiver que ser, será.
Deixa amanhecer, deixa o sol se pôr. Se tiver que ser, será.
Se por acaso for engano, me avise. Considero minha casa esse mundão. Guardo amores, coleciono cicatriz.
Considero minha casa esse mundão, é bom demais, né,
é
velho?
Bonito, é bonito.
E a qualidade do áudio, né, cara? É assim, a música produzida em Belo Horizonte nessa década tá um esculacho, João Vitor.
Então, já chegamos e estamos avançando. É isso que me deixa animado, cara. Porque já estamos assim, no hip hop tem o Djonga que levou. E o Lagoon, cara, os meninos estão chegando ali no pop rock, nesse lugar já ocupado por Skank e tal. Cara, eles chegaram já, sacou?
É, eu acho também. É uma banda que ao vivo tem uma qualidade sonora incrível. É, também, né, empresariada pela Turma da Macaco, a Carol, sim, e as meninas todas. Que puxando o fio, a gente vai chegar num monte de coisa, né? O cara que tocou com fulano, é o infinito. Batera que gravou aquela música, né? Aquela história de quem gosta de música e puxa a ficha técnica, começa a entender quem é quem na produção Belo Horizonte atual,
né? Como diz
o
Léo Moraes, todo mundo se encontra no estúdio,
é,
né?
Isso aí. Poxa, pessoal, essa vacina aí tem que chegar rápido, tem que começar a famosa imunização de rebanho pra gente continuar vendo show ao vivo, né?
Sim.
O que você quer falar agora da nossa última convidada, que já já a gente vai ligar ali, e da música que a gente vai tocar?
Cara, eu queria falar que lá de Taiobeiras, Minas Gerais, chega uma figura que tomou a cena de Minas, e eu tenho certeza, assim como o Lagoon já sentou na cadeira nacional, faz um som pros jovens, e a gente tá trazendo aqui pra turma que escuta a Band News... Que tem uma idade mais próxima do Ziller, assim, tem que escutar as músicas que o Ziller escuta.
Peraí. Agora eu quero entender se isso foi um elogio ou não, Bruno. Porque já me compararam aqui a Regina Casé de Belo Horizonte.
Nem elogio, nem ofensa, apenas os fatos.
Apenas uma observação.
Apenas os fatos.
Nós, aí tá certo. Ô,
aqui,
João.
Aproveitando a deixa, ó, tem aqui o Lucas, acho que do Bairro Saudade, tá falando assim, ó. Dandara da Bia Nogueira tem que entrar na playlist do Ziller.
Boa.
BH tem muita música boa. Ele cita aqui Dolores 602, boa. Contraste, Rafa Salles, etc, etc, etc.
Boa, Lucas, boas mandou lembranças. Bem demais. Boas lembranças. Dolores, inclusive, é uma banda maravilhosa, incrível. Adoro as meninas. Escuto direto na playlist lá em casa. Brazilian Tropical Nuggets.
Olha essa
o nome
é a
dessa playlist, hein, João?
É sua?
É minha, essa
lógico,
é minha.
Esse nome.
Ô, João, é, a nossa convidada. Ela tem essa história de puxar o fio também, porque tem Rosa Neon na história dela.
Tem.
Aí tem...
A Outra Banda da Lua.
A Outra Banda da Lua. Aí, nesse núcleo, sai um monte de gente do Rosa Neon pra produzir um monte de coisa linda, incrível. Aí tem Carnaval de Belo Horizonte, Trio Elétrico que sobe todo mundo junto. Aí, amigo, você concorda comigo?
Eu concordo.
Vamos tocar a música dela antes de chamá-la, Brunão?
Eu descobri tudo quanto não presta. Quando eu te vi não olhei pra mais nada. Você pra mim é coisa de novela. Tudo pra mim te trazer pra minha casa. Eu descobri tudo quanto não presta. Quando eu te vi não olhei pra mais nada. Você pra mim é coisa de novela. Tudo pra mim te trazer pra minha casa. Luta por mim que eu tô...
É isso, Marina Senna, né?
Eita, nós.
A Marina tem uma coisa legal, cara, porque eu, às vezes eu entro no Instagram dela só pra ficar feliz. Às vezes eu tô meio
ela
triste.
É muito divertida,
ela é
né,
boa
cara?
Demais, velho. Vamos receber ela aqui?
Alô, alô.
Oi.
Fala,
e
Marina.
Aí, gente, tudo bem?
Tudo bem. Ouvindo esse sotaque, então, eu fico melhor ainda. Como é que você tá?
Ah, tudo bem, tô bem demais. Na medida do possível.
E aí, Belo Horizonte? Ah, cara, acabamos de colocar sua música novíssima. Acabou de sair do forno com o clipe e tudo mais. Semana passada, se eu não me engano, né?
Semana passada. Fez uma semana ontem.
E como é que estão os views aí? Tá batendo bonito?
Nós já vai bater 100 mil no Spotify.
Ai, menina.
Vai bater 70 mil no YouTube.
É isso aí, Belo Horizonte.
Que beleza.
Tamo aí, né?
Marina, Ziller falando aqui, o João, tudo bem?
Tudo bem.
Olha só, no primeiro bloco a gente falou uma coisa muito legal que eu queria ouvir de você, porque você é mais do que uma representante importante, ilustre e muito produtiva dessa nova cena, né? Qual que é a importância, Marina, desses encontros em Belo Horizonte? Do Rosa Neon, de você ser parceira do... Sabe, da turma do Lamparina e sobe no carnaval junto, e tem o Djonga, e tem um amigo tal. Qual que é a importância dessa efervescência belo-horizontina na tua criação?
Eu acho que fortalece demais a nossa autoestima enquanto artista mineiro, assim, você saber que tem outras pessoas também que estão com a bandeira, sabe? Tipo assim, você saber que você tá dividindo isso com outras pessoas, divide o ônus e divide o bônus, entendeu? Uhum. Divide tudo, divide todas as questões que envolve, né, ser representante de uma, da música do seu estado e tal. Então, nossa, eu acho assim, só me engrandece, eu me sinto inspirada por todos, sabe?
Tem mais coisa pra sair esse ano, Marina, que tá chegando aí 2021, você pode dar spoiler?
dar um spoiler.
Nossa,
aí da Netflix.
Tem coisa demais, viu? Tem coisa demais. Eu vou dar spoiler assim do que eu acho que dá pra dar o spoiler. Mas vai sair agora.
Do que o produtor não vai xingar, né?
É, do que ninguém vai me encher o saco depois. Mas vai ter o EP da Outra Banda da Lua agora.
Ah, eita, legal, cara.
Dia 29
vai sair. O lado rock and roll da Marina.
O meu lado rock and roll. Marina e suas bandas, né? As outras bandas da Marina. Vai sair o EP da Outra Banda da Lua. Ai, será que eu posso contar esse? Eu não vou contar.
Conta, que é BH conta. Invisível, uai.
Tá todo mundo aqui escutando, só tem 70 mil pessoas agora no Twitter, segredo. 120 no Facebook e 1 milhão no 89.5.
Ah, não, gente, eu acho que é pouca gente demais pra contar. Mas vai sair um clipe do Rosa Neon.
Legal. Que beleza.
Não vou falar a data não, mas vai sair.
Boa.
E vou lançar outro single e vou lançar o meu disco com 10 faixas também.
Que maravilha.
E o seu disco sai quando? Já tem uma previsão?
Março ou abril.
Cara, maravilhoso, já tô esperando.
Ô Marina, eu quero agradecer sua participação e queria te falar uma coisa. A gente vai encerrar o programa com a sua música, mas eu queria te falar uma coisa antes, pode ser?
Claro.
Então olha só, escuta com carinho porque essa vai pra Belo Horizonte. É um privilégio estar vivendo no tempo e espaço de você, dos seus amigos e dessa gente incrível que está produzindo música em Belo Horizonte. Vocês fazem bem para nossa cidade. Obrigado por existirem.
Nossa, vou chorar. Meu Deus, que emoção.
Um beijo para você, obrigado, querida Marina.
Beijão. Valeu demais.
Sua música tá encerrando o programa hoje. Um super beijo.
Que chique. Beijo.
Até logo.
Até mais.
Brunão, é isso, né? Vamos encerrar com Marina?
Vambora.
Um prazer estar aqui com você, te vejo em
prazer
breve.
Prazer foi todo meu, amigo. Tamo
João
junto.
Vitor.
Valeu demais, Ziller, valeu demais, equipe, foi lindo.
Um beijo, Belo Horizonte, Marina Sena pra encerrar o programa de hoje.
Valeu, pessoal, a gente volta daqui a pouquinho.
Eu descobri tudo quanto não presta, quando eu te vi não olhei pra mais nada, você pra mim é coisa de novela, tudo pra mim te trazer pra minha casa. Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa, você aí, eu aqui, não tem graça.